Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividade. Há pouco estávamos conversando sobre alguns elementos de trânsito em apenas duas áreas, área jurídica e área médica. E estava com isso, numa conversação informal, ilustrando padrões que usualmente ocorrem nos nossos dias e que fazem parte do nosso trabalho de hoje. Hoje nós veremos o trânsito entre pessoas, pessoas que estão numa vinculação de cunho afetivo, seja relação de pais com os filhos, amigos com amigos, pessoas que estão num envolvimento afetivo amoroso e de outras ordens também que envolvam afetividade. Para isso, selecionei a obra de um autor brasileiro, um autor que, aliás, recomendo a leitura deste autor, é o João Anzanello Carrascosa. E a obra, publicação da Record, essa obra já tem 7, 8 anos, ela tem o título de Amores Mínimos. João Anzanello Carrascosa. Um dos escritores muito promissores, um escritor, eu particularmente aprecio muito a maneira como ele escreve, recebeu um prêmio Jabuti. Que bom que os nossos intelectuais estão atualmente reconhecendo os jovens talentos que surgem pelo nosso país. Este é provavelmente um dos grandes escritores que temos nos nossos dias aí no Brasil. Ele é do interior de São Paulo, é um professor também universitário e escreve, como vocês verão a seguir. Bem, uma das características deste escritor, do João, é a grande capacidade que ele tem de alteridade. Ele tem uma fluência muito grande em ir ao mundo da outra pessoa. E em mais de uma parte deste livro que agora vamos trabalhar, ele coloca assim, ó, ele começa o tema ela em negrito e aí descreve o que a garota está vivenciando e depois logo em seguida ele coloca ele em negrito e mostra o que está vendo do outro lado, mostrando contraposições para uma mesma vivência, muito rico neste elemento de trânsito. Bem, vamos então a fazer uma breve introdução ao tema de hoje. Quando existe uma relação afetiva entre pessoa e instituição, pessoa e ideologia, pessoa e pessoa, entre outras coisas, há trânsitos ocorrendo das mais diferentes formas. Algumas vezes esse trânsito parece não existir porque houve um amálgama, uma síntese. Isso ocorre às vezes. Outras vezes parece que é uma balança sempre desequilibrada, sempre pendendo radicalmente para um lado. Outras vezes parece um cabo de força ocorrendo. Outras vezes há uma plácida complementação amorosa muito importante. E existem, claro, infinitas outras combinações. Vocês estudam filosofia clínica, sabem que aqui não há como a gente montar um molde e dizer é isso que se passa e é assim que se descortina tal assunto. Não há como fazer isso em filosofia clínica. Precisamos estudar de maneira artesanal cada caso que ocorre. Este primeiro trabalho dele tem o título de Cerâmica e é muito, muito interessante. Ele vai mostrar toda uma relação amorosa entre duas pessoas que mal se conhecem, mas que possuem uma profunda atração. Observem nas palavras desse autor, quem nunca se deparou com um texto do João Anzanello, provavelmente pode estranhar um pouco a maneira como ele escreve, mas logo após as primeiras parágrafos, acho que essa estranheza pode se transformar numa admiração por este escritor brasileiro, João Anzanello. Bom, vamos então direto ao texto. Observem, a garota está no gramado, no jardim da casa dela, aguando as plantas. E observem o que ocorre. Ela estava no gramado, aguando as plantas, em frente à casa que dava diretamente na estrada por onde eu vinha. O sol da tarde figurava em seu rosto como se nele encontrasse a moldura perfeita, e a euforia dos pássaros, pressentindo a noite iminente, me bicava a consciência. Seria como das outras vezes. Eu apenas passaria por ali e a fitaria, e enquanto estivesse sobre a minha mira, ela me ocuparia toda a mente, como uma pedra constante, mas no momento em que ficasse para trás, substituída nos meus olhos pela fileira de eucaliptos, eis que o desejo de me enfiar pleno na sua sombra cairia como uma árvore. Tão afiada é a resignação quanto um machado. Bom, logo de início, observem os elementos. Em muitas ocasiões, há pessoas que, quando trabalham interseção com outras pessoas, ignoram os elementos de trânsito ou priorizam. Colocam assim, bom, o que há na relação é isso, doutor. Ela precisa me respeitar mais, ele precisa me respeitar mais. Ela precisa se doar mais, ele precisa se doar mais. Ou eu preciso ser menos explosivo, ela precisa ser menos explosiva. Vejam, há uma pontuação de um elemento. E, no entanto, na área de trânsito que flui entre duas pessoas, considerando assim, há elementos importantíssimos que na terapia precisamos estar atentos. Vejam que o que serve de estrada para essa conexão é o jardim dessa moça. Ela está ali no jardim, ele vem passando, olhou para a moça, ele sentiu a atração, uma aproximação com ela, não é? Enquanto ele está caminhando. Viram como ele descreveu o que se passa? Bem, logo em seguida nós vamos ver como ela descreveu isso que se passa. Aí ele, muitas linhas depois, ele diz: quando eu me aproximei, a relva que ela regava me molhou a barra da calça. O verde ondulou em meus olhos. E tendo-a tão fresca ao alcance dos lábios, eu nada lhe disse. Apenas a olhei, como se olhe uma vida inteira. E seguindo para a porta da casa que me chamava para cruzá-la, ouvi o rumor de suas sandálias atrás de mim, sabendo que se movia com o vento dos meus moinhos. Este escritor, João, nos coloca inúmeras vezes nos textos dele naquela área dúbia de isso é uma metáfora ou isso é um fato concreto. E muitas vezes isso não faz a menor diferença, porque na obra dele metáfora e fatos concretos em muitas ocasiões caminham conjuntamente, e em muitas ocasiões são a mesma coisa, a descrição de uma mesma coisa, algo que houve. Ele mescla os elementos da vivência, tanto a imaginação quanto a concretude, caminhando muitas vezes juntas. Não aquele elemento clássico separado, não é? O pensamento de um lado e a vivência concreta de outro. Ele muitas vezes faz esse amálgama e nos coloca dentro da situação. Como será que a moça vivenciou isso que esse rapaz nos contou? Ela diz assim: ele vinha pela estrada de terra, a mesma que margeia o gramado de casa, e segue pela linha de eucaliptos. E apesar de ignorar tudo de sua vida, eu sabia, como todo dia nasce do ventre de uma noite, que ele vinha da olaria. Não porque tivesse as mãos e o rosto sujos, mas porque eu podia ver, a cada tarde, quando por ali ele passava, que tinha barro no jeito de se mover. E era essa humanidade que me atraía. Eu molhava o gramado e não estranhei a sua mudança de passo. Era como uma planta que espera a sua água. E eis que, de repente, a cortina da chuva se deslocava em minha direção. Viram como ela constrói o que aconteceu ali? Ela coloca os elementos ambientais, coloca o jardim de novo como trânsito e chega a fazer analogias entre o como ele estava chegando e entrando na vida dela e o próprio jardim. Como ignorar um elemento de trânsito tão poderoso quanto este jardim, que serve de conectivo entre eles? As plantas, a água, tudo que se passa ali. Não existisse o jardim, talvez eles nem se encontrassem. Estes elementos de trânsito, que não são tão visíveis no cotidiano das interseções de EPs, por vezes são determinantes em muitos aspectos. Exemplos disso: combinar uma conversa com uma pessoa numa cafeteria, combinar um encontro com alguém numa livraria, numa biblioteca, conversar com alguém no jardim de uma linda praça iluminada pelo sol do outono. Por vezes esse elemento de trânsito é fundamental e torna tudo diferente com relação a certas coisas. Por vezes esse trânsito, onde vai ocorrer um encontro, impede certas questões que você de outra forma sequer conseguiria controlar. Por exemplo, às vezes a pessoa está muito angustiada, ela precisa falar certas coisas, mas dentro de casa ela não consegue. Num consultório não consegue. Lá no templo onde ela frequenta, budista, taoísta, cristão, ela não consegue. No entanto, às vezes tudo isso pode ser dito num banco de jardim, iluminado por um sol macio da tarde. Ali a angústia encontrará um lugar melhor, se tornará numa ansiedade, e da ansiedade, palavras, e a pessoa conseguirá falar. Por vezes é assim. Uma das lições importantes é o que é trânsito para você na interseção com outras pessoas. Qual é esse ambiente que serve de conectivo, que para você torna essas vivências melhores, mais tranquilas? Use, utilize. Ela continua o texto dizendo, a impressão que ela teve nesse início, não é? Continuei a rega, fingindo que não percebera sua alteração de rota, mas como uma árvore à brisa, apesar do tronco rijo e inerte, todo o meu ser se agitava. O que era galho em mim ondulava, e subia e descia à superfície o meu desejo mudo de sereia. Então ele abriu, saiu da estrada e se acercou de minha relva úmida, e eu pude captar o que a terra sentia a cada um de seus passos, a sua coragem resoluta, porque se o instante era de areia movediça para nós dois, foi ele quem o pisou primeiro, e me pareceu, ou foi meu olhar, que depois que ele atravessou, seguindo para a porta de casa, que o sol ainda vivo e rastejante, tentava morder seus pés no calcanhar. Considerem, por favor, a pertinência, a relevância do jardim como trânsito. Até para explicar a vivência dela, ela recorre ao jardim. Até para mostrar o que se passava com ela é o jardim. Tal qual uma pessoa que senta num banco para conversar com a esposa, com o marido, para dizer que foi ao médico e que descobriu que está com câncer gravíssimo, e às vezes escolhe um tal jardim, e ao dizer, olhando para as folhas que se desprendem da árvore, ou para uma brisa que sopra as folhas ligeiras e os pássaros cantam, às vezes por isso torna tudo tão menos dramático, tão mais acessível, torna a dor mais remota e a vida maior, e tal pessoa, por vezes, olhando as folhas, diz para a esposa, para o marido, que precisará passar por um tratamento muito delicado, muito difícil. Olhem a pertinência do trânsito para algumas pessoas, em alguns contextos, de algumas formas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre esta primeira parte dos nossos trabalhos, antes de aprofundar para outros elementos de trânsito. Bem, a colocação de uma das colegas que está acompanhando o nosso trabalho foi sobre e o local no qual o outro, né? A identificação do local para o outro como forma de trânsito. E a explicação foi que, via interseção, muitas vezes nós identificamos isso. Por vezes, o lugar para falar certas coisas para uma pessoa não é o hospital, não é um jardim. Às vezes é sentar com ela na sala de casa, colocar um café sobre a mesa e falar direta e sinceramente, sem qualquer roteirizar o que está se passando. Outras vezes não. Outras vezes é por aproximação e os lugares são variados. Claro que para cada pessoa pode existir perda de conteúdo no trânsito, dependendo do local em que isso se passa. Lembrem também que a questão do trânsito nem sempre é fundamental para todo mundo. Para algumas pessoas ele ocupa um lugar mais remoto, não é o que vai servir de trânsito de estrada. Bem, neste outro capítulo ele fala sobre alguém que está dentro de um carro e vê um daqueles ônibus escolares levando crianças. E esta pessoa faz, além de uma reminiscência grande, uma conversação, um diálogo muito importante sobre elementos existenciais que muitas crianças estão a viver, vão viver. E que adultos, acompanhando isso, conseguem recuperar, conseguem aprofundar neles mesmos. A lição de trânsito aqui já é de uma outra ordem muito diferente da que nós acabamos de ver. Vamos então a isso que ele vai, nesse capítulo chamado Escolar. Ele diz assim: eu as vejo pelo espelho retrovisor, crianças todas, sentadas recatadamente enquanto o novo dia está lá, fora, além dos vidros. Eu posso captar em cada uma, de um rosto a rosto, o mesmo estremecimento. Foram alçadas bruscamente do sono, mesmo se com um beijo ou palavras ternas. Acorda, filho. Está na hora, querida. E saltaram da cama. Serelépidas, algumas, sonolentas a maioria. Pegaram logo suas vidas, como as mochilas, e com os olhos ainda sujos de espanto, saíram à rua e entraram na van escolar, onde seguem comigo. Se o mundo nos agride, a nós que vivemos em vigília e temos veneno nas unhas, facas na voz, é um susto para elas desligar os sonhos e acender a realidade, torpor misterioso como o de uma febre alta. Mas, por esses milagres que fazem as flores suportarem temporais, eis que vão aos poucos despertando novamente, de volta à sua condição ensolarada, de meninos e meninas. Já posso ouvir um resmungo tímido aqui, uma risada ali, e a cada quarteirão percorrido, outros ruídos faíscam nelas, fraturando o barulho monótono do motor, como se testassem com cautela, em doses mínimas, as poderosas descargas de felicidade que vão eletrizar seu dia. Eu pressinto se estão bem ou não, quando passam pela porta da van e me dizem oi, não porque eu tenha aprendido a ler seus gestos ou a reconhecer em cada oi um timbre de seu humor, mas porque se abrem inteiras, pedem em silêncio para que a gente as folheie, põem em nossas mãos novamente lápis coloridos. A vida é aos trechos, e eu só as conduzo pelas manhãs por um curto trajeto, umas ruas caladas, que desemboquem em avenidas estridentes, até que alcancemos os portões do colégio. Lá dentro, no pátio ou nas salas de aula, vou enfrentar outros deslocamentos a aprender, a sós, onde estão os sinais, verdes e amarelos, onde há valas perigosas, onde o asfalto se esfarela e não percebemos senão quando já derrapamos. Esta pessoa não tem um contato maior para além disso com estas crianças. Mas agora observem os elementos de lateralidade, os elementos, as estradas oblíquas, aquelas que são improváveis para a construção dos nossos caminhos e para as quais alguns acham que perdem tempo e tornam tudo isso irrelevante. Num mundo muitas vezes pragmático, um mundo de resultados, de avaliação, de números e métricas, como muitas vezes é, às vezes, o nosso mundo, lições como essa deste capítulo se perdem completamente. Uma pena. A maneira mais rápida de alcançar alguns caminhos na vida, por vezes, é pelo caminho mais longo e mais difícil. Uma lição às avessas, que muitas vezes muitas pessoas esquecem e nem aprenderam. Vejam, talvez essa pessoa que nos fale isso nesse capítulo, ela não tenha como chegar para um outro ser humano da idade dela, sentar, conversar e construir trânsitos de afetividade. Mas, observando crianças, imaginando o mundo como é dessas crianças, do acordar, da escola, das aprendizagens, ela constrói um trânsito. Essas crianças, por vezes, servem de trânsito, de estrada, para que ela possa chegar a considerações importantes que então a levarão para o mundo no qual ela de fato tem a ver e se dirige. Olhem, há muitas lições importantes aqui. Uma pessoa chega ao consultório e diz: doutor, eu tenho que aprender a me relacionar com outras pessoas. Eu não aprendi isso na vida, eu não sei. A história das minhas relações são muito difíceis, doutor. Ok? Aparentemente, parece que teremos que trabalhar só isso, quando na realidade, se você trabalha às vezes questões como estas, você diz: olha, você colocou na sua historicidade que você mora num lugar onde fazem lindas casas de madeira, com troncos, aquelas casas canadenses, cabanas canadenses. Me conta como é isso. E se a pessoa consegue elaborar trânsito com isso, de tal forma que a construção da casa seja reportada como elementos éticos, processuais, morais, axiológicos, o que acontece está servindo provavelmente de trânsito para você trabalhar com a pessoa aquilo que ela trouxe no consultório e que a angustia tanto. Ainda que pareça não ser assim, gostaria muito de mostrar para vocês nessa parte da aula uma música. Uma música de um compositor gaúcho chamado Ney Lisboa, Relógios do Sol. Vou colocar a música para que vocês possam ouvir.
Troco teu leite e mel por meu suor e algumas rugas. Me ajudas a sonhar. Te salvo de dragões. Troco lugar no céu por vadiar nas tuas grutas e pregas nos botões. Eu trato de vender relógios de sol e copos de chuva, punhados de azul, receitas de ajuda, uns quadros de Deus, fatias de fruta, pão. Troco um desejo teu de lampiões, em troca de aventura, me diz que será. Eu faço o que puder. Relógios de sol, receitas de chuva, uns versos de Deus, uns quadros de frutas, pedaços de chão das linhas da tua mão.
Prosseguindo o nosso trabalho após a audição desta bela canção de Ney Lisboa, Relógios de Sol, que aliás ilustra o que estamos conversando hoje aqui. Observem, muitas vezes, ao invés de trabalhar a outra pessoa propriamente, a questão com a outra pessoa propriamente, é mais interessante trabalhar a estrada, o trânsito, os elementos de trânsito, que uma vez sólidos e bem construídos, facilitará, propiciará a interseção com este outro. O trânsito aqui se torna, muitas vezes, se formos considerar isso como um elemento ontológico, ele participa muitas vezes como criatura, ele se personifica. Algumas pessoas acabam gostando tanto daquilo que é o trânsito, quanto da pessoa depois com que elas vão se relacionar. O exemplo concreto. A pessoa pode acabar gostando tanto do jardim e amando tanto esse jardim quanto a própria pessoa, outra que está ali. Não é? Sendo que o jardim, no início, serviu de acesso àquela pessoa. Era o melhor trânsito possível e agora de trânsito virou algo personificado na vida dessa pessoa. E há casos bastante curiosos, nos quais às vezes o trânsito é que ocupa o papel da outra pessoa. A outra pessoa some da vida da gente e a gente vai ficar com o jardim, que vai suprir todas as coisas da alma, enquanto o outro já não tem, não supre mais. O outro vira um amigo, alguém distante, alguém de outra forma, mas não mais o que era para ser. Isso pode acontecer eventualmente, não é? Estamos lidando com a existência e aqui a todos os há muitas questões. Prosseguindo então, agora vamos aprofundar os trabalhos com um outro capítulo que o autor nos coloca. Por vezes na vida encontramos algumas pessoas, elas surgem às vezes num dia de sol e antes que a chuva venha elas já foram embora das nossas vidas. No entanto, o que ocorre nessa interseção é de tal maneira profunda, é de tal maneira significativo que perdura. E há lições de alma e construções muito importantes. Às vezes é até um encontro. Você foi visitar um amigo no hospital e um médico plantonista que estava de passagem, está vendo os exames, falou uma frase que marcou você, às vezes, para quase toda a sua vida. Uma frase de esperança, uma frase de ensinamento, algo muito profundo. Não é? Esses dias fui aqui a uns 200 e poucos quilômetros a sudeste da Inglaterra, até uma localidade onde tem muitos frades carmelitas. É um verdadeiro lugar de peregrinação e havia muitas capelas lá. Eu entrei numa das capelas, a capela de São José, e tinha um frade, um senhor de idade, orando. E na saída trocamos algumas palavras e uma pessoa assim me passou algo muito bom. Acho que ele também sentiu alguma afinidade e ele me disse: quero lhe mostrar uma coisa. E ele, eu até tirei uma foto do quadrinho, uma das leituras sobre o trabalho, a vida, sobre a identidade de São José, belíssimo, assim, muito bonito. Depois eu posso enviar para vocês esse quadrinho que eu fotografei, não é? De uma alguém que escreveu sobre o trabalho. Achei muito bonito, um trabalho belíssimo. Vejam os trânsitos. Você está caminhando, você conhece uma pessoa que por segundos apenas, provavelmente nunca mais vou encontrar essa pessoa, e que gentilmente me falou algumas palavras, me mostrou um pequeno texto escrito muito bonito. Vejam como funcionam esses elementos, não é? Como a preparação da alma, do coração, da maneira de ser no mundo pode facilitar isto, no sentido de uma certa seletividade para as coisas que têm a ver conosco, para as coisas que são do nosso caminho, para a predisposição em torno disso, e muitas vezes para o fechamento de portas que poderiam nos propiciar passagens importantes, né? Esse texto que vem agora mostra muito de elementos referenciais como esses. Observem o que se passa. O título desse capítulo é Brisa. Estava na piscina do hotel, deitado numa espreguiçadeira, à sombra das árvores, um sábado de sol, quando ela passou com a família, o marido e os dois filhos, e seguiu em direção a umas cadeiras, e lá parou, demarcando seu terreno com a bolsa sobre uma mesa. Agia como se não fosse sua primeira vez ali, mas eu sabia que era. Não porque conhecesse todos os frequentadores ou desconfiasse que ela fingia, não. A naturalidade de seus movimentos, toda senhora de si, ocultava a menina tímida, e essa certeza não me abalou mais do que de repente sentir que só eu, às suas margens, enganadoramente plácidas, podia desvelar a sua verdade. Pareceu-me que eu conquistara, por uma mágica inesperada, o dom de ler, em cada um de seus simples gestos, a sua história completa. Era como se eu fosse o construtor de seu labirinto, o único rapaz capaz de reconhecer a meada de seu segredo. Tanto que nem me excitei quando despiu a canga, revelando seu belo corpo, mas sim logo a seguir, quando retirou dos pés as sandálias, lentamente, colocou os óculos escuros em seguida. E aí ele continua descrevendo o que se passa, não é? O marido, as crianças ao redor, toda essa coreografia, não é? Familiar na beira da piscina, o barulho das crianças, o sol correndo no céu. Ele descreve o painel completo disso que se passa. Vejam, ele se conectou com ela. Ela teria se conectado com ele? Ele usou como trânsito o quê para isso? As lembranças dele, a intuição ou o elemento ambiental, a piscina, um dia de sol? Ele também descreve o que havia no local. Ele olha como ele conta. Os hóspedes bebiam seus drinks, alguns liam jornal e revista, outros se refrescavam na piscina, num entra e sai rumoroso, mas nenhum me era transparente. Eu via todos opacos, apenas ela, espichada na cadeira, me mostrava as engrenagens de sua vida. E ela logo percebeu que eu a analisava, mas se fingia de ausente, suportava a satisfação de sorver o instante à maneira dela, inerte, embora vez por outra se movesse buscando nova posição, informando-me assim, inconscientemente, que notava o meu interesse. Eu olhava tão leve, tão compassivo, que minha atenção devia ser para ela uma espécie de brisa. E sabemos todos, brisas aliviam o fogo em nossa pele, mas não apagam as brasas que nos consomem por dentro. Num dia como aquele, em que o verão corria entre nós, efusivo, e o contentamento se espraiava de rosto em rosto, era impossível acreditar que existisse a morte. Assim também, mirando-a descontraída, a brincar com uma de suas crianças, era impossível dizer que ela sofria. Permanecemos um bom tempo ali, envolvidos pela sólida claridade, usufruindo o bem-estar daqueles momentos de superfície, à beira da esperança, o horizonte sobre nossas cabeças, alguns hóspedes cochilando, outros molhando os pés na água, e ela deitada de bruços, depois em pé diante do marido, a toalha às costas, os cabelos soltos, os óculos escuros, o tempo todo se escondendo enquanto se revelava. E eu? Eu ventava meu olhar nela e ia decifrando vorazmente a cada brisa uma parte de sua esfinge, e como Dédalo, sabia que só por ter os pés no chão ela ainda mantinha suas asas de menina. Mas logo meu deslizar de seu território cessaria, e quando cessou, eu a vi recolhendo a bolsa, o marido e os filhos. E então, ao passar por mim, pisando as manchas de sol no chão, em silenciosa radiância, parecia até que era uma mulher feliz. Quando eu li esse texto, me lembrei muito de Fernando Pessoa, de vários textos de Fernando Pessoa sobre situações de vida assim. A pergunta que eu tenho aqui sobre este elemento é: o trânsito eram esses elementos fatoriais, piscina, etc. e tal, e essa conexão que houve, rápida, intensa, e que muitas vezes é maior do que todo um relacionamento extenso, e às vezes até uma vida inteira, ou o trânsito aqui era isso tudo que houve ali, para uma outra coisa. Quer dizer, não, o trânsito não era piscina, as pessoas, o trânsito era a própria vivência que ele teve ali, para agora ele sair dali e ligar para alguém que ele ama, alguém que ele gosta, e dizer para a pessoa: gostaria de jantar comigo, vamos sair, vamos até uma livraria e depois a um café. E aí então, tudo que ele viveu ali serve de elemento de inspiração, de construção, para de fato ele chegar ao lugar dele. Resposta para isso, nós não sabemos. Não sabemos. Muitas vezes, nem essas duas coisas são outras coisas. Só com a historicidade desta pessoa e o acompanhamento sistemático, poderíamos saber se é isso que se passa, se é disso que estamos falando. Mas considerem que, por vezes, a nossa posição, que pode ser aparentemente confortável de ver tudo isso, pode se inverter, e que nós nos tornamos trânsito para que outras pessoas, vivendo coisas assim conosco, possam ir além de nós. Por vezes alguém nos admira, acontece uma sintonia muito profunda conosco, e às vezes sabemos usufruir disso com afetividade, com reciprocidade, às vezes com vaidades, às vezes jogando tudo isso fora, às vezes fazendo outras coisas, e nos esquecemos que esse que assim se aproxima de nós só está nos usando como trânsito para chegar a outro além de nós. Muitas vezes, com a vaidade muito exacerbada, com a afetividade muito necessitada e outros fatores, podemos confundir essas coisas e querer aprisionar esse outro que apenas precisa de nós como uma ponte para ir além de nós, não é conosco. Às vezes nós seremos um namorado ou namorada para que essa pessoa possa ter então realmente o marido e a esposa que tem a ver com eles, que não somos nós. Nós fomos um treinamento para essa pessoa. Se entrarmos em questões éticas e morais, há muito a conversar sobre isso, não é? Muito, desde o caráter que pode ser inadvertido até o uso proposital disso, com suas consequências morais óbvias. Mas não é o tema da nossa aula aqui. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, agora já estamos na parte final da nossa aula, e veremos alguns elementos também um pouco mais profundos do que vimos até aqui. Esse capítulo que vem agora, ele trata da relação muito difícil que ocorre em torno da própria existência. daquela situação na qual muitas vezes o chão já não é seguro para os nossos pés, no qual às vezes a vida nos pega peças, sabe? Observem, ele não diz propriamente o que se passa, não diz, ele simplesmente mostra a angústia desta pessoa, né, da grande dificuldade dela diante de algo que para ela é certo, sabe? Pode ser isso quando a gente sabe que vai ser demitido e a gente precisa muito do trabalho, pode ser quando a gente vê que o relacionamento vai terminar, ainda que a gente queira muito e precise que ele continue, não é? E aí a pessoa está para nos dizer, nós já sabemos, já intuímos que a qualquer momento ela vai dizer, olhe, eu paro aqui, etc. Pode ser quando às vezes há uma mudança que é inevitável, inevitável, e que você sabe que você não está preparado, não é o seu momento, mas independente disso certas coisas acontecerão. Vejam este capítulo chamado Certezas. O que acontece é, toda a relação é da pessoa com o telefone dela. Quando o telefone tocou, apesar da neutralidade do som, ela sabia. Ela sabia, por esses saberes que não se ensinam, em seu sangue operavam como um radar vivo, que não era um simples recado, mas palavras brutais, e num segundo torceriam a sua vida. Não se lembrava da época em que começara a saber, apenas de que existira um tempo anterior, um tempo de incertezas, no qual a esperança ainda pulsava, como um coração enlouquecido, mas, de repente, passara a ter suspeitas, e delas saltara para pressentimentos que depois correspondiam sempre à verdade dos fatos. Sem querer, descobrira que tudo ao redor estava continuamente dando respostas. Bastava saber a pergunta certa, e ela sabia. Então, o escritor, João, nos coloca diante de vários exemplos na vida dela. Quando a filha dela se machucou num parque, o dia que o marido chegou em casa trazendo um pintor de paredes, não é? Cita um exemplo da lavadora de roupas dela, cita muitos exemplos de como ela, aos poucos, começou a tornar o coração dela já pronto e já sabedor de algo que viria. Ao final desse capítulo todo, ele diz, o João escreve assim: ela não reclamava, ela já entendia tudo. Agarrada ao silêncio, esperava apenas pelos desfechos. Não, não era uma vidente, era só uma mulher sabida. O telefone tocou outra vez. Ela esticou o braço para atender. Como doía não poder voltar mais àqueles bons tempos da dúvida. Pensou no marido e tomou fôlego para receber a notícia. Termina o capítulo, nós não sabemos exatamente do que se tratava a questão. No entanto, há uma lição muito importante sobre trânsitos nisso que este escritor brasileiro nos traz. A questão é que, para muitas pessoas, independente do que virá lá do outro lado, a estrada já está construída. Vocês aprendem isso em filosofia clínica quando nós trabalhamos as preconcepções, os prejuízos, não é? As verdades já priorísticas que habitam a alma de algumas pessoas. Algumas pessoas, quando entram numa interseção com outras, já sabem, tal qual essa mulher diante do telefone, não vai dar certo. Eu não sei o que, eu não sei quando, nem de que forma, mas sei, não vai dar certo. Relacionamentos não dão certo. Se a pessoa sim construiu a estrada, aquele que do outro lado se aproxima por essa estrada, que chance tem? Ou ela mesma, que chance tem? São muitos os exemplos existenciais nos quais nós nos deparamos com interseções nas quais as estradas já estão prontas, inviabilizando a interseção, tornando a interseção por vezes muito problemática. Por vezes, a pessoa que transita em estradas assim, nesses trânsitos, promove duplos trânsitos, triplos, construindo estradas vicinais cujos endereços são os mesmos. Até que muitas vezes conclui, não tem jeito, não tem saída, é assim mesmo, acabou. Agora, eu vou ler para vocês um outro capítulo que trata de um garoto cujo pai foi embora de casa, provavelmente houve um divórcio ou algo dessa natureza, e é um dos pontos da obra dele que mostram com grande proximidade esses elementos de trânsito nas várias faces agora. Não apenas o trânsito reto, pessoa a pessoa com um jardim no meio. Não. Um trânsito no qual há várias estradas se cruzando. E para algumas pessoas isso é demasiado. Elas se perdem completamente. Elas não entendem. Elas vivenciam com alguém uma relação e acham que é uma estrada só e que é uma estrada reta entre ela e a outra pessoa, que ora se aproxima, ora se afasta, ora faz uma síntese. Mas alguns não compreendem que, dependendo da vivência e da relação, há muitas estradas cortando aquele caminho. Há muitas rótulas, às vezes pequenos desvios da estrada. Vejam o que acontece aqui na relação desse garoto. O pai ligava para ele todos os dias, depois que saiu de casa, ligava. No início, esse menino amava mais do que tudo essas ligações, era tudo para a vida dele. Mas olhem o que vai acontecendo. Ele diz, durante quase toda a minha infância, de segunda a sexta-feira, semana atrás de semana, havia uma hora sagrada para mim. Era quando o telefone tocava, após o jantar, e eu podia ouvir a sua voz, me perguntando, filho, como foi o seu dia? Sem saber o milagre que minha resposta podia produzir nele, eu apenas dizia, repetindo as palavras, foi bom. E só muitos anos depois, descobri que do outro lado meu pai as transformava, água, no vinho de seu silêncio. Eu vivia o que me cabia no meu tamanho de descobertas. Era uma criança como as outras. Saltava num instante de uma brincadeira para uma dor e de uma dor para uma brincadeira, enchendo-me de balas e sombras. Depois que ele se foi de casa onde morávamos, eu só o tinha aquela hora e não compreendia por que passava tanto tempo sem vê-lo. No entanto, bastava o telefone tocar à noite para eu sofrer aquele susto bom. E quando a mãe me passava o telefone, nem precisava dizer que era o seu pai. O rosto dele já reaparecia em minha memória e uma dolorida felicidade me queimava. Eu quase não dizia nada. Eu só queria arder nas labaredas daquele instante. Então eu cresci. Com a exatidão dos astros, meu pai continuou a telefonar no mesmo horário, todos os dias, mas já não tinha o poder de me comover. Adolescente, eu vivia desarrumado por dentro. Estava atrás da minha verdade. Procurava o que havia nele, em mim. E quando encontrava o sorriso igual, o mesmo olhar de despedida, eu me negava a aceitar. As linhas da vida me desviavam do seu caminho. Eu aprendera a atirar pedras e ele era o meu alvo preferido. A hora, antes sagrada, se tornara maldita. Recusei-me muitas vezes a falar com ele, surdo para a mãe que vinha bater à porta do quarto. Atende, é o seu pai. Eu me fingia de Lázaro. Vamos, atende, ele já ligou 3 vezes. Não. Eu não queria lhe abrir o meu mar. Nessa época, eu mal sabia que o pai poderia, se quisesse, vir até mim andando sobre as águas. Os anos se multiplicaram e, como um peixe, aprendi que todos estamos cercados de anzóis. A palavra do pai continuava a chegar, mas, vivendo os prodígios da liberdade, eu tinha pouca carne para o seu verbo. Há pouco, isso ele conta depois de muitas linhas, ele termina esse capítulo dizendo: há pouco o telefone tocou. A mãe me deu a notícia de que ele se foi, para sempre. Eu nem percebi que ele estava indo em cada uma daquelas ligações, quando me perguntava, filho, como foi o seu dia? Agora, ante a ferida que se abre, dentro de mim, essa prece é apenas um band-aid. Há muitas e muitas questões aqui para considerarmos, mas veremos apenas algumas. Eis uma estrada que muitas vezes é vivida depois que você passou por ela. Ao passar a primeira vez, não identificará. Mas depois, ao lembrar da estrada, é que alguns verdadeiramente passarão por ela. Não são poucas as pessoas que no consultório dizem: doutor, se há 20 anos eu tivesse a paz que eu tenho agora, eu não teria desfeito toda uma família, que foi o que eu acabei fazendo. Eu não sabia fazer melhor. E então agora ela passa pela estrada. O quanto esse passar pela estrada dessa forma reparará coisas, aumentará outras, encaminhará outras, isso é para cada um, claro, será bastante distinto. Outros elementos que cruzam, vejam que a mãe dela, ela servia de mensageira para essas aproximações. Independente do que ela viveu com o pai desse rapaz, ela servia de mensageira e dizia: olha, o telefone está batendo, é o teu pai, atende. Não é? Ela serviu de mensageira. Da maneira como foi. A vida, vejam a estrada da vida cruzando, mapeando, renegociando fatores, acontecendo assim. Por questão de tempo, e já estamos no final da nossa aula de hoje, eu vou então a uma última parte. Eu convido a todos vocês a lerem esta obra, muito bonita obra, muitas passagens, desde passagens extremamente contundentes até elementos oníricos, bonitos e promissores. Ele é um pinto mosaico nesses muitos capítulos que ele escreve aqui. E há, inclusive, poemas, ele coloca poemas. Bem, vamos então, apenas por questão de tempo, eu marquei várias outras partes, mas aqui numa parte avançada, ele escreve de uma avó que estava sentada nos últimos momentos da vida dela, ela vai receber a visita do neto dela. Observem fatores que fazem com que pontes, com que elementos de trânsito aparentemente rompidos, imediatamente se reatem e se formem. Olhem, isso acontece muito em elementos de consultório. Por vezes, uma relação que você dá como perdida, seja ela de amizade, de amor, de trabalho, de outras coisas, você dá completamente perdida. Uma palavra, um gesto, um ato, uma remissão, às vezes, e faz com que tudo pareça, de novo, poder ser possível, poder ser encaminhado. Vejam essa avó numa cadeira de balanço, de varanda, e nos últimos momentos, e recebe a visita do neto, que ela ama tanto. Eu estava sentada numa cadeira de varanda, vivendo o fim do meu dia, quieta, de olho na configuração das nuvens, enquanto o jorro de lembranças me fluía sem cessar. Ouvi as dobradiças do portão rangerem, e como dali não podia avistar quem entrara, as folhagens do jardim me impediam, pensei que era um ruído do passado, e não daquela tarde, que caía sobre os telhados da cidade. Eu não esperava ninguém, apenas pela hora em que a escuridão chegaria, definitiva, e as pequenas vivências, que eram só minhas, se apagariam para o mundo, silenciosamente como as estrelas. Mas, de repente, eu ouvi aparecer entre as plantas, se não de corpo inteiro, a face a surgir primeiro, na qual esplendia o fogo verde de seu olhar. Não me ergui de imediato. Em verdade, ergui-me, mas o corpo não me obedecia, e continuei imóvel, ouvindo os passos que traziam até mim o filho do meu filho. Quando criança, ele vivia fundo no meu coração, e eu me distraía com as suas descobertas, e nesse tempo eu estava longe da noite que se aproximava. Eu ignorava que as manhãs continuariam a seguir alegres, sem a consciência de que eram manhãs, independentes de mim. Ele se acercou como um pássaro em volta à sua árvore, e eu me mantive inerte no seu voo de raiz, esperando a sua aterrissagem. E esse segundo de espera logo se apagou de meus olhos, porque ele me apareceu em suas feições de menino, e elas se transformaram em seguida na de um homem, como a superfície de um lago que se refaz depois de lhe atirarem um seixo. Diante da minha cadeira, ele disse: "Vó, vim só para te ver", e curvou-se à minha frente, feito um ramo, e me deu um beijo na testa e se sentou alheio à minha pergunta: "Por que demorou tanto?" De repente, os anos todos de vazio que havia entre nós, os anos de convivência que tínhamos perdido, se evaneceram, e eu soube que ele jamais estivera à minha margem. Ele se banhara todo em minhas águas, e por isso nos tratamos como quem acaba de se ver uma hora antes, com a naturalidade dos que se amam, e mantém a euforia sob controle. Claro, a sua chegada me dava corda, e meu coração funcionava feliz. Eu experimentava o susto do galho, quando nele pousa um pássaro, e ali estava o pássaro sondando a árvore, o canto pronto na garganta. Eis um exemplo que transcende vários aspectos daqueles que acham que estradas e trânsitos são elementos cartesianos, de mão única, de uma única forma. Não é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes estradas arruinadas, rompidas, e que com desesperança são olhadas, se refazem com suspiro, com gesto, com pedido de perdão, com uma mão estendida. Muitas vezes é assim. Muitas vezes essas múltiplas estradas que se cruzam nos propiciam atalhos quando algo, um segmento, ruiu e acabou. A compreensão dos trânsitos é libertária para a alma humana de muitas formas. De muitas formas. Não vai fazer o impossível, não vai fazer o milagre, mas vai poder nos auxiliar de muitas formas em muitos momentos importantes das nossas vidas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que possamos trocar considerações finais desta primeira aula deste semestre do curso Afetividades, uma educação pessoal, um curso que é realizado para que profissionais das mais diferentes áreas possam levar a seus trabalhos, às suas vidas, estas questões, estas reflexões.
aprende em nenhum livro. Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar. E de que valem as luzes da cidade? Meu caminho, a luz é natural.